Sr. Padre Vítor Melícias, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Grupo de Trabalho da Economia Social da Comissão de Segurança Social e Trabalho. É um privilégio para nós poder contar com a sua vasta experiência, a sua sabedoria e ouvi-lo relativamente a este projeto de lei que visa confirmar uma lei de bases da economia social, setor relevante na nossa sociedade. E no âmbito do debate na especialidade, temos estado a ouvir um conjunto de individualidades e entidades representativas do setor e é com um enorme privilégio que o acolhemos neste nosso grupo de trabalho. Dar-lhe nota que esta audição vai ser gravada porque foram convidados todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares, mas entre nós tenho a senhora deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, o senhor deputado Artur Rego, do CDS-PP, e eu, Mercedes Borges, do Partido Social Democrata, que coordeno este grupo de trabalho. Pode ser que até ao longo da audição se juntem até nós outros colegas, e em todo caso fica gravado para depois poderem ouvir. Gostávamos de ouvir os seus contributos nesta primeira fase, dar-lhe a palavra. Depois os seus deputados colocarão algumas questões. O Sr. Padre Vítor Melícias, se puder ter a gentileza, responderá. Muito obrigada, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado eu, muito bons dias a todos. É uma especial satisfação de estar aqui convosco, muito obrigado por isso, pelo convite, e para esta oportunidade de tratar um assunto que me é muito caro há muitos anos. Efetivamente, eu, pelo tipo de instituições em que trabalhei durante décadas em Portugal e na Europa, tive a oportunidade de participar desde o início, logo nos anos 80, um pouco ao ritmo da publicação da primeira versão da Carta de Economia Social em Paris, naquilo que podíamos considerar, de certo modo, começar a divulgar, para não falar a introdução, deste conceito e desta designação depois dos finais do século XIX e início do século XX, aqui aos nossos tempos em Portugal, geralmente com o professor Vitorino Queiroz e outras pessoas. Aí tive, de facto, esta oportunidade gratíssima de produzir entrevistas, escrever alguns textos, participar e promover mesmo iniciativas de conhecimento e divulgação deste conceito e desta designação. Entretanto, na última década, por outro tipo de atividades a que me tenho dedicado, designadamente no seio da Igreja, não tenho acompanhado tão, digamos assim, permanentemente e tão intensamente a evolução deste setor e designadamente da doutrina. Embora, como sou membro efetivo do Comitê Económico e Social em Bruxelas, onde participo praticamente em todas as sessões, acompanho muito o grupo de trabalho da economia social no próprio comitê e tenho as melhores relações com todos eles. Portanto, é muito grato estar aqui a tratar deste tema que, de facto, para mim, é um tema muito caro, como disse, há momentos. Tive também a oportunidade de participar indiretamente nos primeiros esforços de redação do texto que está aqui em apreciação, dado que tenho pessoas muito amigas que também participaram diretamente e dei a minha opinião e o meu contributo, verificando com satisfação que algumas das coisas que disse na altura se encontram de facto aqui, o que me facilita também muito a vida, podendo dar uma opinião já, de certo modo, mais final sobre o texto que tiveram a gentileza de me facultar também. Por isso, e se considerar como bom método de trabalho, eu começaria por, página a página, dar exatamente a minha visão das coisas. Se depois os seus deputados farão, e deputadas farão o favor de perguntar aquilo que acharem bem, eu, na medida em que saiba ou me lembre, terei muito gosto de responder diretamente e até nessa linguagem quase familiar. Assim, a primeira coisa que seguramente está já muito refletida e me congratulo é a própria designação ou o título da lei, Lei de Bases de Economia Social. Como sabem, hoje, em alguns países, designadamente em França e mesmo no Comitê Económico e Social, vai-se divulgando muito, difundindo muito, a designação de economia social e solidária, agregando, no fundo, as duas vertentes desta realidade. Em Portugal, na Bélgica, em Quebec, ainda mantemos a designação de economia social, que me parece, pela minha própria experiência, mais feliz e mais correspondente, não só àquilo que se pretende legislar, mas mesmo também à evolução deste setor. Mesmo que a nossa Constituição, no 82, como sabemos, fala de setor social e cooperativo, ou cooperativo e social, nós a designação de economia social com a qual se iniciou o renascimento deste setor em França, julgamos que ainda é a mais adequada. Mas, de qualquer maneira, não se deve omitir esta realidade. De facto, há uma evolução em alguns países no sentido de se consagrar mais a designação de economia social e solidária. Isto julgo que com a preocupação de integrar também no processo normativo e na proteção legislativa um subsetor mais dedicado, digamos, à prática da solidariedade, que não tanto, digamos assim, à atividade económica. Mas como nós neste anteprojeto, isto é um projeto, é já um projeto, neste projeto tomámos para o próprio conceito e para a definição a base de definir a economia enquanto conjunto de atividades e não propriamente conjunto de entidades, eu, portanto, parece mais correto manter esta designação de economia social. De qualquer maneira, não ignoramos que a evolução é esta, embora em alguns países seja perfeitamente consolidado tratar de economia social. E o facto é que, a meu ver, neste projeto se trata sobretudo de economia social e não propriamente de economia solidária. Assim, na primeira página, além desta reflexão que faço, é mais uma reflexão para o trabalho dos seus deputados, há no último parágrafo uma referência que é verdadeira à importância da economia social na União Europeia, como sabemos todos, e aliás depois há referências posteriores a isso. Há neste momento um novo impulso das próprias instituições europeias, quer do Parlamento, quer da Comissão e do Comitê Económico e Social e mesmo do Comitê das Regiões, no sentido de novo se, digamos, dar consideração e espaço e oportunidades, quase que proteção à economia social e às entidades que a praticam e a promovem. Também é referência que nos Estados Unidos, designadamente com o conceito de terceiro setor e na América Latina, a economia social vai crescendo. A minha reflexão, quase que redatorial, digamos assim, seria no sentido de dizer na segunda linha europeia, quer designadamente nos Estados Unidos e na América Latina, porque há outras zonas do mundo onde também a economia social começa a ter impacto. É uma simples coisa de redação, nem dou valor sequer de sugestão, mas só de pensamento. Quer dizer, se fosse eu a redigir, dizia assim, mas qualquer pessoa a redigir os textos, redige à sua maneira, não é verdade? Na segunda página, salientaria de facto esta referência à resolução do Parlamento Europeu, depois há intervenções políticas, quer da Comissão, quer do Comitê Económico e Social, mas esta é que é fundamental, porque refere, depois na linha terceira, o conceito de abordagem empresarial diferente, cujo motor principal, etc. Portanto, parece-me bem esse parágrafo como está redigido, embora pudesse pensar-se em outro tipo de referências também. Já no 1, 2, 3, no terceiro parágrafo dessa linha, iniciando por E igual particular relevo, gostaria de mencionar, para que depois façam a reflexão e tirem as conclusões que acharem bem, o facto de haver esta referência às instituições que, não se encontrando sediadas no território nacional, nem por isso deixam desenvolver uma atividade nas comunidades portuguesas residentes fora do território nacional. De facto, parece muito bom fazer-se aqui esta referência nestes termos ou em outros termos, porque o facto é que temos beneficências, as famosas beneficências do Brasil, com uma atividade importantíssima, muito virada à proteção dos portugueses ou das gerações sucessivas de lusodescendentes, e mesmo na Europa, instituições como a Misericórdia de Paris e a Misericórdia do Luxemburgo, que aliás tive a alegria de ter sido um dos cofundadores de uma e de outra, que funcionam muitíssimo bem, e é em proteção dos portugueses, sobretudo, embora não sejam instituições de direito português, são instituições de direito francês e luxemburguês, respectivamente, mas parece-me bem que haja esta referência. Embora depois seja bom fazerem uma comparação com o artigo 4º, que se encontra na página 7, uma vez que no artigo 4º se refere que integram a economia social, nomeadamente, e bem, as seguintes entidades, desde que constituídas em território nacional. Não sei se será esta a melhor forma, ou se há alguma coisa como abrangidas pelo ordenamento jurídico português, ou qualquer outra forma podia atenuar, digamos assim, o impacto um pouco contrário a esta ideia tão bonita de se mencionar aqui a realidade de economia social portuguesa fora do território nacional e fora do âmbito do nosso ordenamento jurídico. Mas, de qualquer maneira, quero salientar a felicidade de se incluir aqui um parágrafo com este tipo de conteúdo. Depois, os números são de 2007, no parágrafo imediatamente a seguir, mas estão perfeitamente atualizados, embora saibamos que há, mesmo também em Portugal, promovidos pelas fundações, o conjunto das fundações, designadamente a Fundação Gulbenkian, Fundação Oriente e Fundação Luso-Americana, juntamente com a John Hopkins, aquela universidade que fez um levantamento da economia social em toda a União Europeia, Portugal também participou, está feita essa publicação e tem dados que se podem considerar atualizados. Embora haja também em Portugal, gente como o Isqueté, o professor Luís Reto, que é reitor e que se dedica muito também a estas atividades de economia social, ao pensamento, à doutrina e à própria realidade, podem eventualmente fornecer outros dados, mas para aqui, para o efeito de um preâmbulo de lei, no fundo é uma lei de bases, que é uma consideração suficiente. Na página seguinte, que é a página 3, no parágrafo que começa em hora tal, é uma simples questão, a tal sensibilidade redacional. Eu, quando se diz, pretende substituir as normas específicas de cada uma das entidades que configuram o setor, lhe outorguem, eu preferi dizer, mas é uma questão de redação, como digo, cada uma das entidades que o configuram, outorguem a todo o setor um justificado reconhecimento. Para quê? Para salientar que se trata, evidentemente, de fazer um reconhecimento justificado a todo o setor. Portanto, no fundo, é tirar o lhe e pôr que o configuram, outorgue a todo o setor um justificado reconhecimento. Mas, como digo, não sequer faço isto sugestão, sequer é só falar pensar em voz alta, porque às vezes pode ser aproveitável, se for o caso. No número, na página 3, mais nada especial. Na página 4 também, considero tudo muito bem. Como disse, eu já tive a oportunidade de reler textos que prepararam este, e, portanto, podia dizer, não tenho nada a dizer, estou muito contente, oxalá que isso vá por diante, porque, de facto, julgo que é um passo muito importante que o país está a dar e que pode ter até alguma exemplaridade, digamos assim, em relação a outros países europeus que ainda não têm isto. Nós, há também países que estão um pouco mais avançados, mas o facto de o nosso Parlamento tomar uma opção de fazer agora uma lei de base de economia social, julgo que é uma atitude de grande importância, de grande impacto, de grande atualidade e que, oxalá, seja assumida por todas as forças políticas, obviamente dentro daquelas diversidades e diferenças que há entre as várias sensibilidades partidárias, mas que seja o próprio Parlamento, o povo português, através dos seus deputados, a assumir esta posição. Que ela, portanto, seja objeto, oxalá, de um largo consenso entre todos, o que dará grande satisfação não só àqueles que trabalham nestas áreas, mas julgo que mesmo aos nossos parceiros internacionais e designadamente eurocomunitários que tratam destes mesmos temas. Assim, na página 4, no último parágrafo, refere-se à globalização, este é tema daqueles que estava para falarmos toda a manhã, não sei se não seria preferível falar-se do processo de globalização em curso, mais do que a própria globalização em tal, porque ela desafia sempre a alter globalizações. Mas o processo de globalização, de facto, é uma realidade, é o que está a acontecer. Na página 5, no primeiro parágrafo, quando se refere, no segundo parágrafo, primeiro, aliás, que apesar da referência, certo? Aí na 1, 2, 3, 4, 5, 6ª, 7ª linha, refere-se na inexistência de uma definição jurídica do conceito de economia social. É um facto. Não sei se não seria juntar algum adjetivo à definição jurídica, dizendo definição jurídica precisa, ou definição jurídica universalmente aceite, ou definição jurídica abrangente, ou qualquer coisa dessas, poderia ser útil, mas nem sequer faço sugestão, é apenas, uma vez mais, estar a falar, a ler e a falar em voz alta. Na última linha desse mesmo parágrafo, quando se refere o fator efetivo de criação de riqueza, muito bem, mas se calhar se juntasse uma pequena referência ao desenvolvimento sustentável, era capaz de não ser pior, não ficar concentrado só a ideia de criação de riqueza, mas a ideia de desenvolvimento sustentável, que é bastante importante para a economia social. Seguramente neste momento em que quer os cultores da economia social, quer as instituições do setor, quer as próprias instâncias europeias, assumem a própria economia social como uma das respostas que podem ser de grande eficácia perante a crise e os problemas e as várias dimensões da crise que todos nós vivemos. Portanto, a eventualidade de aí considerar uma coisa semelhante não é mais que um. Depois, com as dicas da redação, nem vale a pena pensar. A ligação entre este parágrafo que diz também apostar no fortalecimento da economia social está o governo, em vez de vontade expressa. Está muito bem. A forma de dizer, não sei se será a melhor, mas pois quem redige as leis encontrará eventualmente a melhor forma de dizer isto, não é? Dá a impressão que em português fica assim uma força, uma forma de dizer que... Podia dizer de outra maneira.
Sr. Padre Vítor Melícias, essa parte não é publicada.
Ah.
Não é publicada. Este preâmbulo não é publicado no
pois
diploma.
Se não, mas vier não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é uma preocupação mais da redação de português. Não é a ideia. Acho muito bem, então, aliás, deve-se motivar e fundamentar o mais possível, exatamente. É por isso que estão aqui os considerandos. Eu é que, se tivesse a escrever, não dizia desta forma, dizia assim. Estando o governo muito interessado nisto e tendo a vontade expressa de não sei o quê, dizia a frase de outra maneira. Mas isso é uma questão de... Sobretudo, procurava fazer a ligação entre esse e o seguinte, consiste um programa que visa fortalecer as instituições sociais, assegurar, etc. Eu julgo que pode-se dizer isto com mais força se houver uma ligação redacional entre os dois textos. Mais nada, é só nesse sentido. De qualquer maneira, muito obrigado também por ele. Entraríamos, assim, nos artigos propriamente ditos. O artigo 1º parece muito bem, mas muito bem, aliás, todo este texto está muito bem fundamentado e vê-se que há aqui gente que estudou e que sabe disto, que a gente foi ouviu e que pronuncia. Está um texto que eu subscrevia com muito gosto e muita alegria, com pena não ter sido eu a fazê-lo, se fosse uma coisa pessoal. Na segunda linha, quando se fala normas específicas aplicáveis a cada uma das entidades, não sei se ganharia ou não, não tenho a certeza, portanto estou apenas a falar, acrescentar a palavra entidades e subsectores. Porquê? Porque dentro do setor da economia social, que muitas vezes é designado também por terceiro setor, no fundo existem subsectores. E aqui, além de salientar as entidades, já acho muito bem, pôr a palavra e subsectores poderia ajudar, mas só poderia. Se calhar também poderia complicar, nessa altura, meus amigos que vão dedicar a este tema, cortem, por fora. O artigo 2º, gostaria de também refletir em voz alta por o seguinte, entende-se para a economia social, e muito bem, o conjunto de atividades económicas e empresariais, etc. É o critério da lei belga, da lei belga, por exemplo, e no fundo daquilo que nós já temos nesta matéria. Embora não haja, como dissemos há bocado, uma lei ou uma definição jurídica precisa de economia social. Outros definem, ou podem definir mais, economia social a partir das entidades, como está aí, levadas a cabo por entidades. Portanto, seria o critério de definir como setor, e nessa altura salientava-se setor composto por entidades, ou economia, e nessa altura são as atividades e as organizações de economia social. A mim parece-me bem, prefiro esta forma, mas não posso deixar de chamar exatamente a atenção de que há possibilidade de um critério ou de outro. Mas considero bem, porque esta reflexão que estou a fazer, se a ligarmos do artigo 2º com o artigo 4º, onde dizemos quem integra o setor, em cima definimos economia, em baixo dizemos quem integra o setor. Portanto, devemos fazer a definição ou a partir de setor, da ideia de setor, ou a partir da ideia da atividade. E então diz, integra a economia social, nomeadamente, as seguintes entidades, etc. e tal. Muito bem. Portanto, só falo nisto para verem que... Ok. Quanto ao constituídas em território nacional, aí já há bocadinho referi e julgo que talvez fosse bom falarem um pouco entre os senhores deputados e ver se é a melhor forma ou não. Porque pode ser que seja preferível haver outra forma. Ou integradas no ordenamento jurídico português, ou abrangidas pelo nosso ordenamento jurídico, assim. Porque constituídas em território nacional... Está certo, mas diminui um bocadinho o impacto daquela coisa tão bonita que quisemos dizer a princípio. Ou seja, que há entidades de economia social, de espírito português, de cultura portuguesa, quase que de presença portuguesa, mas não são regidas diretamente pelo nosso ordenamento jurídico. Também há uma pergunta que se pode fazer, mas isto é capaz de levar a um debate muito grande, portanto só menciono, que é a eventualidade de destacar na menção, nesse artigo 4º, de destacar ou não algumas das realidades, como por exemplo as misericórdias, dado o seu impacto. Eu sou um bocado suspeito, porque sou, como todos sabem, homem das misericórdias, portanto, conhecendo-as muito bem, aliás, uma das minhas primeiras intervenções nesta área de economia social foi num congresso internacional nas Caldas da Rainha, logo em 82, 83, defendendo, isto está publicado em livro, as misericórdias como entidades de economia social. Foi das primeiras vezes que se começou a falar nisso e a tomar consciência disso. É claro que a linha A, instituições particulares de solidariedade social, em teoria, e segundo o decreto-lei 119/83, inclui as misericórdias, as associações e por aí adiante. Portanto, já lá estão. Como, entretanto, na linha C se fala em fundações, e muitas fundações são também instituições particulares de solidariedade social, outras não, como se destacam as cooperativas, têm o seu código próprio também, valeria a pena meter aí misericórdias ou não, não me quer meter nessa guerra, mas o meu pezinho fugia para destacar aí. Porquê? Porque, entre outras coisas, no Conselho Económico e Social, onde durante 14 anos fui vice-presidente, sucessivamente reeleito, eu estava em representação das misericórdias, mas englobado na rubrica Instituições Particulares de Seguridade Social, tem dois representantes. E não sei dizer que um é das misericórdias, mas era sempre, e será sempre. Portanto, provavelmente isto é, passa a expressão, que ele falei que nem vale a pena perder tempo com ele, mas pelo menos ficou-se a saber que cá no coração está esse tipo de visão. Isto é, eu considero que, havendo uma união das misericórdias, uma união das IPSS, que agora se chama Confederação, e uma união das mutualidades, são os três grandes setores, que aliás são subscritores do pacto, digamos, toda a economia social e todo o setor social em Portugal só ganha na medida em que se valorizar a identidade específica destas mais que cinco centenárias de instituições que são as misericórdias. Mas termino por não estar a pensar que estou a fazer algum lobby ou que não. Outras formas associativas e empresariais, de alguma maneira confirmaria que está na última linha aquilo que eu estava a dizer. Valerá ou não, pôr aí as misericórdias à parte. É capaz, se tentar fazer isso, provocar pelo menos alguma discussão. Se pelo menos se for uma discussão, possa pôr em causa minimamente o diploma e o decreto, tiremos logo, não vale a pena, se quer pôr mais brasa nenhuma, num lume que está sossegadinho, que é o bem estar. O artigo 5º, os princípios orientadores, muito bem, normalmente e classicamente fala sempre dos 5 princípios. Aqui estão desdobrados, o que faz com que, por exemplo, a linha C e a linha F sejam muito semelhantes. Normalmente, nesta linguagem, costuma-se juntar na mesma linha os dois conceitos, mas aqui não vejo inconveniente em que fique assim, embora eu pessoalmente preferia, onde se diz na linha C, o controlo democrático pelos membros, eu diria o controlo e gestão democrática pelos seus membros. Porque normalmente o que se fala mais é em gestão democrática do que propriamente em controlo. Traduz mais a ideia participativa, portanto, cidadania participativa de associativismo. Porque as instituições de economia social, no fundo, são, quando têm a natureza associativa, são associações de pessoas. Já agora aproveito, uma vez que estou a ser rápido, para salientar e me congratular muito com a linha G. Parece muito bem escrita. O revestimento final dos excedentes obtidos na prosecução das suas atividades, sem prejuízo da garantia de autossustentabilidade necessária à prestação de serviços de qualidade, cada vez mais eficazes e eficientes, numa lógica de desenvolvimento e crescimento sustentável. Isto porquê? Porque, como todos sabemos, uma das funções da lei é a função pedagógica. Isto faz pedagogia de lei, que me parece muito positivo. Apoio muito, muito esta fórmula. Ali no artigo 6º, artigo 7º, nada especial, embora no artigo 2º, no número 2, possamos pensar no seguinte, é só pensar uma vez mais. As entidades de economia estão representadas no Conselho Económico e Social, está certo, mas podia haver vantagem em fazer uma menção ao Conselho Nacional de Economia Social, que já existe, não é? Existe por lei, está a funcionar. Portanto, dizer qualquer coisa como estão representadas nos termos da lei, no Conselho Económico e Social e no Conselho Nacional de Economia e Social, podia haver vantagem, mas isso já é mais uma opção política sobre a qual não queria pronunciar. No artigo 8º, de relação das entidades de economia social com os seus membros e utilizadores, diz o desenvolvimento das suas atividades e prestação de seus serviços, valerá a pena, se calhar não, nem digo. Artigo 9º, seria talvez de pensar se a forma do título da rubrica, que está entre parênteses, se é esta a melhor ou se é de inverter os termos. Em vez de dizer relação das entidades de economia social com o Estado, se não seria dizer relação do Estado com as entidades de economia social. Porquê? Porque todo o conteúdo do artigo é mais nesse sentido, é dizer o que é que o Estado deve fazer e não provavelmente o que é que as entidades devem fazer. Portanto, é uma mera sugestão de tocar a ordem, mas se não for trocado não estorva nada. A linha C desse artigo 9º, eu quase que perguntaria o que é que diz, o que é que serve. Garantir a necessária estabilidade das relações de cooperação estabelecidas com as entidades de economia social. O Estado deve garantir a necessária estabilidade das relações de cooperação estabelecidas com as entidades. Não percebi bem o que é que isto queria dizer, mas nem puxou um ponto de pressão. Mas também não vale a pena estar a tirar se entender. Quem cá expôs é porque tinha uma intenção de estar com os intérpretes logo darão conteúdo que eventualmente eu não seja capaz de dar neste momento. Fomento da economia social. Acho que não tem a palavra fomento. Trata-se, evidentemente, de fomentar. O artigo 11 fala, e muito bem, nas duas últimas palavras, o substrato e a natureza das entidades da economia social. Não sei se seria de introduzir aí ou não a palavra finalidades. Substrato, natureza e finalidades, ou não. Mas, pelo menos, aponta-se a lápis para depois refletirem se vale a pena fazer alguma referência aos fins. Porque os fins vão marcar muito, sobretudo o regime fiscal, o regime jurídico, mas na natureza, de certo modo, são incluídos os fins. Portanto, não é necessário pôr. Mas às vezes, para ser bem alguém, não estorva. Concorrência, muito bem, desenvolvimento legislativo. E assim, neste momento, a releitura, trata-se de uma releitura que eu faço deste texto com o qual muito me congratulo e para o qual formulo os melhores votos, leva-me exatamente a estas coisas tão singelas e tão simples como isso. Tenho a consciência de que tudo aquilo que fizermos, designadamente o nosso Parlamento fizer, em favor da promoção e do fomento e da dignificação da economia social, é um bom serviço que se faz à humanidade, faz à própria Europa, designadamente no momento em que grandes opções vão ter que ser feitas em função da própria crise em que nós vivemos e da necessidade de mudar paradigmas sociais e económicos. E, seguramente, a economia social pode ser uma contribuição muitíssimo valiosa para as opções que é preciso tomar. E, no momento, Sr. Presidente, era isto que eu tinha a dizer, agradecendo muito a vossa pedido, estando à vossa disposição para qualquer coisa.
Sr. Padre Melícias, muito obrigada. Bem-haja por seus sábios ensinamentos e os seus importantes contributos, muito mais sistematizados, porque nos facilita aqui muito a nossa vida. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego e depois à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do CDS, cumprimento e agradeço a sua presença aqui. É sempre um prazer ouvi-lo. Já tive a oportunidade de ouvir em várias ocasiões e em diferentes locais. E é sempre com deleite, caneta e papel na mão que o ouço, porque vou tomando as minhas notas daquilo que o seu padre vai dizendo. E em relação à intervenção que fez e às notas que deu, como é evidente, isto é um projeto de lei que, pelo seu âmbito, porque é uma lei de base, em termos normativos é curto, não tem muitas normas, não é? Portanto, é mais o estabelecer uma lei de bases, conceitos, princípios, entidades que irão integrar e depois, então, ao abrigo desta lei de base, irá construir-se todo um edifício legislativo e regulamentar que, assim, vai mais ao pormenor e será mais desenvolvido. Portanto, relativamente à intervenção do seu padre e às notas e aos comentários que fez, tomei a devida nota. Há questões de aperfeiçoamento de redação e até de um ou outro conceito que o Sr. Padre muito bem chamou a atenção. chamou-me a atenção a referência que fez à distinção entre globalização e processo de globalização em curso. É uma realidade, são duas coisas distintas. Globalização é um processo genérico. O processo de globalização em curso é o caminho que se escolheu, melhor ou pior, e é esse que neste momento nós... Exatamente, exatamente. E realmente, a economia social tem vindo a crescer, é fundamental. A Europa do pós-guerra assentou toda a sua prática social a nível de Estado e de políticas num estado assistencialista. Houve alguma negligência dos setores de economia social durante vários anos. Pensou-se com alguma arrogância que se poderia prescindir da economia social e das associações ligadas à economia social. Pensou-se que o Estado seria omnipotente e poderia estar presente em todo o lado e substituir-se ao setor privado da economia social. Chegamos à conclusão agora, infelizmente, que o tal caminho escolhido é um caminho que está em falência. Foi um caminho errado, assente numa prosperidade súbita do pós-guerra, em que havia dinheiro para tudo e se pensou que o Estado poderia tudo fazer e tudo sustentar. E esqueceu-se o fator humano, e neste momento de crise e de recessão, em que os Estados estão falidos, é a economia social, são as pessoas que estão no terreno a responder às necessidades mais prementes da sociedade. E, portanto, Deus escreve direito por linhas tortas. Isto é uma bufetada de luva branca que as pessoas do bem que estão no terreno ligadas à economia social estão a dar ao Estado arrogante que durante tantos anos as ignorou e as desprezou. Eu tive o prazer de falar e de estar ligado com a doutora Maria José Nogueira Pinto já na anterior legislatura, quando ela deu início a este processo. Ter falado com ela, fui eu que da parte do CDS acompanhei o processo, fiz o debate na anterior legislatura, fiz a apresentação com muita honra desta lei de bases no plenário já nesta legislatura, e penso que se deu, como o seu padre disse, um passo importantíssimo no reconhecimento institucional de um setor que tem um peso cada vez maior, mas independentemente disso não é só o peso económico, como às vezes as pessoas podem extrair daqui. Não é só o peso económico, e aí achei muito bem a atenção que o seu padre chamou à questão da riqueza, da produção. Não, é a questão do crescimento sustentável das pessoas, da sociedade, sustentável e equilibrado, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual. E aí a economia social tem um papel de relevo que o Estado nunca conseguiu ter, o crescimento espiritual da comunidade, de forma equilibrada. E este reconhecimento institucional é fundamental não só para o setor da economia social, mas é fundamental, acima de tudo, para ver se de uma vez por todas aceitamos que no mundo em que vivemos atualmente tem de haver lugar para tudo e o Estado tem um papel. Mas esta intervenção no terreno, nestes setores, compete à sociedade civil, compete ao setor da economia social. E foi um erro tremendo aquilo que se passou do Estado tentar substituir o setor da economia social e ter tentado ser omnipresente. Erro agora que estamos a pagar caro, mas que, mais uma vez, o setor da economia social, mesmo não se falando dele, está presente, ressurgiu, quando foi necessário, ressurgiu, reafirmou-se, e temos esta lei de base que é o reconhecimento institucional disso. Agradeço a sua presença, a seu padre, e, como disse, é sempre um prazer estar consigo e ouvi-lo. Muito obrigado.
A palavra à sua deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Padre Vítor Melícias e agradecer a disponibilidade e a presença nesta comissão e dizer que, de facto, foi um gosto ouvi-lo e sobretudo da forma como expôs a situação, como deixou aqui algumas reflexões, salientando que muito importantes alguns aspectos que mencionou, desde logo a questão de lei de bases e de referir que a economia é um conjunto de atividades e não um conjunto de entidades. Esse é um aspecto, de facto, que nos leva a refletir. E dizer que, de facto, esta lei base, este projeto, resulta de uma necessidade que há de reconhecer, finalmente, o papel das instituições de economia social, da atividade que desenvolvem, e dotá-las de um quadro jurídico para que possam ter mais segurança, mais estabilidade e um desenvolvimento que vai em prol da sociedade. E não tenho, de facto, a exposição que o Sr. Padre fez foi muito, muito clara, deixou-nos aqui muitos contributos que agradecemos, e não tenho, por isso, questões a colocar-lhe, senão dizer que, de facto, foi muito importante e é muito importante a sua presença e aquilo que nos deixou aqui como mensagem, e agradecer mais uma vez. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Padre, Sr. Deputada. Sr. Padre Melito, se me permite, eu gostava de pôr duas questões. Uma tem a ver com um conjunto já de audições que foram feitas e que nos trouxeram alguns contributos. Uma tem a ver com o artigo 4º, em que o Sr. Padre Melícias também fez referência à introdução das misericórdias. Têm sido feitas várias sugestões e, como sei que o Sr. Padre Melícias também está muito ligado aos bombeiros de Portugal, foi feita aqui a sugestão, porque é uma organização também, se movimenta também na área da solidariedade, ir ao bem do próximo, e que fossem incluídas aqui as associações de bombeiros. Gostava de ouvir a opinião do Sr. Padre Melícias, se choca, se não choca, porque estamos numa fase em que vamos refletir sobre tudo, e a postura do Partido Social Democrático é tal abertura para analisar todas e estudar todas as propostas. A outra tem a ver com o artigo 5º, a linha A. Tem sido matéria de reflexão em algumas audições que temos feito, em que nos propõem que não fique o primado do indivíduo, mas o primado da pessoa. Eram as duas questões, que eu gostava de colocar, e agradecer muito os seus contributos. Obrigada.
As referências que me fizeram, do lado do outro, muito simpáticas. Coisas extremamente simples também, mas antes de mais, em relação à referência à intervenção do Sr. Deputado, realmente o assumir hoje a economia social e o papel da sociedade civil, dois conceitos que estão muito relacionados, sociedade civil organizada, é um reforço da democracia e da democracia participativa, no fundo, da cidadania participativa. E, curiosamente, se nós lermos a história da evolução das sociedades, designadamente na Europa, digamos que o conceito de economia social, como está hoje, surgiu com muita força nos finais do século XIX e princípios do século XX, chegou a haver grandes congressos, o Congresso de 1900. Em Paris foi um congresso de economia social extraordinário. E logo, quase logo a seguir, uma década depois, foram movimentos operários e de proletariado ideologicamente conduzidos que se opuseram a uma coisa que, pela lógica, deveria ser o contrário, não é? E, felizmente, quer dizer que essa pressão ideológica cessou com a alteração dos próprios conceitos, dos estatalismos, coletivismos ou não, e hoje há uma maior abertura à ideia de sociedade civil e à responsabilidade e à participação dos cidadãos através das ideias. E esta é uma delas. Ter a gestão, fazer as opções e poder andar. Portanto, alegro muito que o Sr. Deputado tenha salientado esse aspecto. Há um aspecto que, eventualmente, pode vir a ser melhorado neste texto, porque já está subjacente e está claro. É a própria ideia de que nós estamos a fazer isto não como Portugal, só isolado, mas isto se insere num contexto europeu, e que as nossas opções em matéria de economia social são também feitas como país comunitário, como país europeu. Eventualmente, pode haver algum sítio onde se possa pôr isso com mais clareza, embora esteja subjacente a tudo, não é? Portugal, neste momento, está É um país europeu, somos cidadãos europeus e estamos a tratar de uma economia social europeia. Não é de uma economia social à portuguesa. E isto é importante. Todos nós aqui temos claramente no espírito, mas às vezes se houver uma palavrinha que possa dizer isso, pode ser efetivamente muito, muito útil. Em relação à integração dos bombeiros ou das misericórdias, é curioso que, assim como fiz nas misericórdias, também tive variedíssimas intervenções, até em congresso, a defender que os bombeiros são entidades de economia social e do terceiro setor. A inclusão aqui num texto destes poderia eventualmente exigir alguma reflexão mais aprofundada, porque nós aqui estamos, e parece-me que muito bem, a fazer um texto e uma definição na base da ideia de economia. São de economia social aquelas atividades e aquelas instituições que têm alguma coisa a ver com a economia. Portanto, praticam a produção, distribuição e consumo de bens ou de prestação de serviços. O facto é que uma área de entidades como as associações humanitárias, benevolentes, instituições particulares de sociedade social, fazem prestação de serviços que envolve, de facto, pelo menos pagamento de salários a trabalhadores, compra de bens para consumo, sei lá, de medicamentos, as coisas, mas aquela área de que são instituições de economia, são porventura mais instituições de ação social do que propriamente de economia. Mas como as duas visões, os dois conceitos, o mais amplo e o mais simples, são possíveis, não obstante aqui, neste texto, se dê uma certa prevalência à ideia de que são atividades de economia, não é? Quem tem tratado este tema muito bem, muito com muita clareza, o Rui Namorado põe isso nos vários textos que faz, até os próprios textos que ele tem na net, definindo a economia social, distingue bem exatamente o que são as atividades de uma coisa ou outra, dentro da mesma ideia de as IPSS, no fundo, querem todas entrar para o terceiro setor, para a economia social. E são terceiro setor, porque são setor social. Mas serão necessariamente de economia social? Ou são de atividade social? Ou são de política social? Não é? Porque nós aqui, no fundo, estamos a alargar um bocado a ideia de economia. Se tratarmos só de economia social, em estrito rigor, aquelas que não tiverem atividade económica, mais ou menos direta, não deveriam entrar. Mas nem me pronunciei sobre isso, já para deixar a largueza dos conceitos. É claro que, efetivamente, era muito simpático, até porque eu cheguei a defender, como membro que era do Conselho Económico e Social, que os bombeiros também pudessem entrar no Conselho Económico e Social, e eles fizeram várias intervenções. Eu mesmo introduzi lá nos bombeiros, naquela linguagem comum, que já que não podiam ser parceiro social, fossem pelo menos parceiro essencial. Há o diálogo social, o diálogo político e o diálogo civil, digamos assim, ou cívico. Bom, os bombeiros não fazem, não devem fazer. Diálogo político não lhes compete, compete aqui. O diálogo social é mais, digamos, os parceiros sociais, na definição clássica. O diálogo civil, sim, devem participar nele. Também na área económica, na área de economia social. Bom, simpático é, mas se alguém me vier com rigor de definições e assim, oh, Paulo Ministro, está enganado, eu, pelo menos, calar-me tenho que, ou falar baixinho, em vez de, não é? E, portanto, veria, se aparecer, vejo com muita simpatia, mas não vou dizer, olha, foste tu que meteste lá isto, não vou dizer. Em relação à outra, olha, a resposta foi imediata, quer dizer, eu tinha aqui escrito, prefiro muito que seja a pessoa humana e não propriamente o indivíduo. Até porque a pessoa é tanto a pessoa singular como a pessoa coletiva. E aqui a economia social pode ser exatamente exercida ou pode iniciar as pessoas singulares ou as pessoas coletivas. Portanto, o termo de pessoa, ficarei muito satisfeito se ele for substituir a designação de indivíduo. Acho que era isto, não era? Não sei se foi.
Muito obrigado, Sr. Padre Vitor Menezes. Bem-haja por seus contributos.
E parabéns por estarem metidos numa obra tão bonita.
Vamos tentando.
Tenho inveja de não estar no vosso lugar, só para este efeito.
Está com certeza com os seus contributos. Bem-haja, muito obrigado.